Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todas as sextas às 9 da noite, né? Às 9 da noite pela Rádio Câmara. Também no sábado tem reprise do programa às 9:30 da manhã. Confira. Você pode participar com a gente mandando um e-mail aí para o radio@câmara.leg.br. Pode participar também via WhatsApp 61 999 78 9080.
O grande é um riachão, e no riacho um coqueiro que dá coco.
Pois é, essa música chamada Violeiro Folião, ela faz parte de um álbum chamado Violinha Caipira. Foi lançado pelo músico, ator, cantor Marcelo Linhos. Nós vamos conversar com ele ainda no programa de hoje, mas você vai ouvindo um pouquinho aí desse projeto muito bacana que é o Violinha Caipira, que deu um musical, inclusive, chamado Violinha do Cerrado, um espetáculo de teatro também muito legal. E ele vai ensinando para as crianças sobre viola caipira, sobre as músicas caipiras, né? E também ensinando para as crianças sobre o Cerrado. Aqui, né? Essa música Violeiro Folião, ele faz uma homenagem a Zé Coco do Riachão, um dos maiores nomes da viola caipira lá do interior de Minas. Coisa boa demais.
Violeiro Folião, ele faz viola, ele toca viola.
Muito lindo, né? Pois bem. Vamos agora então falar de artes e espetáculos aqui no programa.
Arte em Cena. O que acontece nos palcos, museus, galerias e outros espaços culturais. Com André Amaro.
André Amaro, mais uma vez participando aqui com a gente no nosso Arte em Cena, aqui dentro do Feijoada Completa. E aí, André, tudo bem? Como é que tá?
Olá, Edson. Tudo bem? Olá, ouvintes. Vamos lá a mais um Arte em Cena.
Exatamente, falando sobre retornos, né? Ou possibilidades de retornos aí de alguma coisa presencial nesse momento aí de pandemia, de pelo menos assim, algum alívio, né? Alguma diminuição no número de casos, mas com muita preocupação ainda, né, André? E o que já está autorizado? Assim, o que você tem de informação de que já está autorizado a ter? Qual tipo de evento que está acontecendo aqui em Brasília e em outras cidades do país?
Olha, Edson, em tese, na lei, o Distrito Federal, por exemplo, ele já liberou a reabertura de teatros, cinemas e ambientes fechados desde o dia 3 de setembro, ou seja, há um mês. Mas nem todos os donos de teatro e cinemas aderiram a esse decreto do governo, do DF, e por vários motivos, né? A primeira é que a alegação dos cinemas é que, pelas regras estabelecidas, né, pelo decreto, não valeria a pena na reabertura, já que o número de espectadores seria drasticamente reduzido, né? Porque você tem que estabelecer 2 metros de distância de uma pessoa a outra. E reduzindo o público, você reduz também a arrecadação, e reduzindo a arrecadação, você compromete também o pagamento dos funcionários, né? Então, às vezes, é mais prejuízo abrir numa situação dessa do que propriamente
manter fechado.
Manter fechado, né? Então, em Brasília, clubes, parques, templos, academias já estão liberadas desde o dia 3 de setembro, mas cinemas e teatro ainda não se vê funcionando. Eu, pelo menos, não tenho ainda conhecimento de nenhum teatro em Brasília que esteja funcionando. Agora, para o governador tomar uma atitude dessa, é porque nós já estamos, digamos, na zona verde, na categoria de menos risco, né, por causa da pandemia. Né? Em São Paulo, por exemplo, já a prefeitura está com o decreto pronto, mas está aguardando até hoje uma decisão das autoridades sanitárias para saber se a cidade vai realmente passar para a zona verde, ou seja, para uma situação de menos riscos, né? Todas as regras, né, para reabertura de cinemas e teatros já foram definidas: desinfetar os ambientes, banheiros, né, os funcionários com sintomas de gripe, por exemplo, não podem trabalhar, têm que ser afastados, né? O público deve passar por medição de temperatura. Uhum. As vendas de bilhetes, né, tanto para teatro quanto para cinema, têm que ser online, né, remotas ou então por qualquer outro mecanismo, uhum, de atendimento que não seja presencial, né? Uhum. E tem que reduzir a densidade ocupacional do local em que vai se realizar a sessão de cinema, por exemplo, a 60% de sua capacidade máxima. É justamente aí que pega para os donos de salas de espetáculo, sabe? Uhum. De cinema. Então, por enquanto, é isso.
Agora, André, outros espaços culturais, como museus, galerias, como é que está isso hoje nas cidades?
Então, com os museus é mais fácil você manter, né, um fluxo de visitação, porque a sala fica aberta o dia inteiro. Uhum. Né? Então, há um controle maior de visitantes e o fluxo pode ser mantido ao longo do dia. Então, com todas as regras aplicadas, todas as regras sanitárias aplicadas, os museus estão funcionando melhor.
Uhum. Agora, com relação a eventos ao ar livre, parece que alguns estão tentando fazer, né, alguma coisa para poder reproduzir aí a questão aí de cinema, de teatro ou até de shows também. Mas há muita perda, né? Por exemplo, quando a gente fala de drive-in, para show, se você não tiver um som bom no seu carro, não adianta muito, né? Fica um negócio meio... então, assim... É uma tentativa, é claro, a gente, né, é uma tentativa de voltar, né, a ter os eventos culturais, mas a qualidade às vezes fica comprometida, né, André?
Eu acho que existem iniciativas, né, para manter essa vivência do cinema, né, porque a gente precisa disso, né? Nós precisamos ir ao cinema, precisamos ao teatro, né? Verdade. E o que acontece? Algumas iniciativas são válidas porque, claro, oferecem, né, uma programação de cinema, como o drive-in, mas é o que você disse, né? Às vezes, para assistir um filme é bom, né? Para assistir um show já é meio complicado, né? Porque você não pode fazer nada dentro de um carro mesmo, a não ser assistir passivamente, né? Então tem que avaliar também, sabe? Assim, antes de você comprar um ingresso para essas atividades que querem te garantir uma diversão, para saber se vai ser realmente divertido.
É verdade, é verdade. Muito bom. André Amaro,
vamos aguardar, Edson. Vamos aguardar. Tomara que a gente consiga realmente reduzir essa incidência, né, esses casos de Covid e a gente consiga relaxar mais, né, e ter acesso a essas salas melhor.
Voltar aquilo, né, que a gente gosta tanto com tranquilidade, né, sem ter que ficar com aquele desespero, com essa preocupação tão grande, né? Enfim.
Exatamente.
André Amaro participando com a gente, falando aqui do Arte em Cena, trazendo as dicas para nós. Né? André Amaro, meu caro, péssima rima, mas tá valendo. Um grande abraço para você.
Tá ótimo, adorei.
Ah, valeu demais a participação no programa mais uma vez. E vamos aguardando aí. Vamos aguardando, e em breve a gente conversa mais.
É isso aí. Um abraço a todos e a você também, Edson. Muito obrigado pelo convite mais uma vez.
Valeu, tchau, tchau. Ei, coisa boa, hein? Zé Coco do Riachão. Você ouviu aí a participação do André Amaro falando de artes e espetáculos? Falando aí da reabertura, né? De algumas casas e muita gente ainda com receio de abrir. Lógico, né? Prevenção nunca é demais. E agora, por falar em prevenção, em medidas de segurança, nós vamos falar de viagens com a Adriana Magalhães no Atravessar Fronteiras, chegando aí.
Atravessar Fronteiras. Dicas para quem quer partir e chegar bem. Com Adriana Magalhães.
Adriana Magalhães, mais uma vez, participando aqui do nosso Feijoada Completa, falando de viagens, falando de turismo, trazendo aí as novidades desse universo do turismo, começando a se reerguer aí nesse momento ainda de pandemia, mas que as pessoas estão se virando de alguma forma. E aí, Adriana, tudo bem? Tudo tranquilo?
Oi, Edson, tudo bom? Tudo bem, ouvintes? Tudo ótimo aqui.
Pois bem, vamos falar então exatamente sobre isso, né? Hotéis que já estão buscando meios, né, de retomar um pouco aí as suas atividades e oferecendo protocolos de segurança para dar mais tranquilidade aos hóspedes, para as pessoas se hospedarem. Conta um pouco para a gente disso aí, Dri.
Pois é, Edson. Por exemplo, há um pouco menos de um mês, no início de setembro, eu fui para Chapada dos Veadeiros, né? E aí foi a primeira vez que eu saí depois desse tempo todo.
Uhum.
E aí queria um lugar que tivesse seguro, né? Então, um pouquinho, assim, gastei um pouquinho de tempo olhando os sites das...
pousadas.
Né? Olhando o site, ver se eles colocavam protocolo e tal. E uma coisa que eu achei importante foi olhar esses sites tipo Booking ou TripAdvisor, os comentários das pessoas que tivessem ido depois da pandemia, entendeu? Uhum. Não antes de março.
Uhum.
Então eu comecei a dar uma olhada nos comentários das pessoas que foram em setembro, em agosto, alguma coisa assim. Porque se foi depois é porque já estava com essa questão da segurança, né?
Uhum.
E aí eu achei, comecei a procurar e aí eu vi alguns dessa pousada específica que eu me hospedei lá em Alto Paraíso. Além deles mandarem um protocolo super completo para mim por WhatsApp depois que eu fiz a reserva, né? Mas antes, eu vi nos comentários que ela estava muito segura, estava muito tranquilo, que as pessoas estavam obedecendo, né? Então, eu fiquei nela, nessa pousada, e ela estava bastante segura mesmo, todo mundo estava usando máscara. No café da manhã, um funcionário perguntava o que a gente queria, e buscava e colocava na nossa mesa, nada de ficar escolhendo, sabe? Como antigamente era café da manhã,
uhum.
Que você vai lá e escolhe sua comida e tal, não tem mais isso. Mas é uma pousada pequena, tinha piscina também, mas a gente não ficou muito na piscina, mas claro, na piscina quando a pessoa vai entrar não vai colocar máscara, né?
Uhum.
Então você tem que estar acostumado assim a saber, por exemplo, se a pousada é espaçosa, se ela vai ter, por exemplo, se tiver piscina, se você vai ter um espaço para ficar. A pousada estava bem limpa, né? Eles falaram lá que eles passavam 72 horas depois que o hóspede saía para desinfetar o quarto todo. Então eles bloqueavam o quarto por 72 horas, não colocavam outra pessoa. E uma coisa também que eu achei muito bom é que eles não... Acho que quase nenhuma está mais fazendo limpeza no quarto enquanto o hóspede está lá. Então, se você vai para a pousada e você gostava, tipo eu, de chegar e estar bem limpinho, eu dessa vez pedi, por favor, não entre no meu quarto para fazer limpeza. Eles falaram, não, a gente não entra no quarto do hóspede.
Uhum.
Mas é só depois que ele sai. Achei ótimo isso também. E aí, eu paranoica que sou, quando eu cheguei, eu levei um balde de lenço umedecido com álcool, mas lá eles tinham um álcool com um paninho, justamente para as pessoas que não se sentiam seguras irem passando o pano nos lugares que achavam que devia, entendeu?
Uhum.
E aí eu passei nas maçanetas, nos interruptores, eu passei todo lugar que a gente poderia tocar, sabe? Meu marido me acha louca, né? Mas eu falei, o que custa? Não custa nada fazer isso, né?
A prevenção é sempre importante, né? Claro que é um negócio muito complicado, porque ou você confia no hotel que eles estão fazendo, uhum, a coisa certa, ou você não vai. Na verdade, assim, por exemplo, eu tive uma experiência dessa no fim de semana também, num hotel aqui em Brasília, que eu fui de propósito, saí porque eu ia dentro do apartamento e tal, falei, vou aproveitar que eu vou ter que ficar 6 horas fora, vou ficar o resto do fim de semana. E não era tão rigoroso assim. Confesso pra você que não nesse nível, tipo, não tem limpeza de quarto. Em hotel, uhum, eu acho que hotel assim normal, sem ser pousada, né? Hotel de cidade, é muito difícil você falar assim, não vai ter limpeza de quarto. Eu não sei. Eu, particularmente, eu permiti e não me arrependi também, não, entendeu? Vi que realmente tudo era muito feito com muito cuidado. Todo o pessoal, não só de máscara, como de face shield, a maioria deles com aquele acrílico, né, com face shield.
Uhum.
Inclusive o pessoal de restaurante, do restaurante do hotel. Então, assim, eu não era esse rigor todo, mas eu achei bem ok para aquilo que eu queria e me atendeu. Sinceramente, assim, não fiquei apavorado, não fiquei preocupado, fiquei muito tranquilo. Porque realmente, assim, conversei antes, mandei WhatsApp, telefonei, conversei com o gerente, fiz de tudo para poder ter essa tranquilidade. Então, acho que foi bacana nesse sentido. Eu me senti bem também.
Pois é, eu acho que essas redes maiores, eles têm um esquema melhor de desinfecção, né? Como pousada no interior, né? Uma pousada no interior de Goiás e tal, eles preferiram não entrar e fazer isso tudo só depois que o hóspede saísse, né? Eu fiquei bem tranquilo, achei bom não entrarem no quarto. E assim, não é só a pousada que a gente tem que se preocupar também, são os restaurantes que a gente vai, né? Quando a gente vai sair, a gente vai ter que sair para comer também, né? Então, eu tive a sorte também de encontrar um restaurante onde... Lá em Alto Paraíso as pessoas estavam medindo a temperatura, todos os garçons de face shield, tinha separação das mesas com acrílico, sabe? Então estava bem assim, segura esse restaurante, achei legal. Mas com relação a pousadas, eu acho que a gente tem que primeiro perguntar quando você vai fazer a reserva, né? Como é que eles estão lidando com isso, e segundo, olhar as opiniões das outras pessoas que foram, né, que eu acho que isso conta demais. Tanto que eu fiz questão de colocar eu coloquei no blog, né, no Atravessar Fronteiras, essas dicas, e coloquei também no Booking e no TripAdvisor, esse comentário, falando que eu tinha gostado muito da pousada, tal, porque eu tenho certeza que isso vai ser útil para outras pessoas que, como eu, estão doidas para sair de casa, mas que também estão inseguras ao mesmo tempo, né? Então, com certeza, a primeira vez é a mais difícil, depois acho que vai acostumando, né?
Muito bem, Adriana Magalhães participando aqui do Feijoada Completa, falando de viagens, falando de turismo. Mais dicas, você já sabe, o atravessarfronteiras.com.br, é isso?
Exatamente.
Atravessarfronteiras.com.br, você tem mais dicas lá de viagem, a Adri conta lá as experiências dela também. Enfim, bem bacana. Abração, Adriana, pra você, e a gente se vê aí na próxima oportunidade aqui no Feijoada, falando de mais viagens.
Exatamente. Um abraço pra você e pra todo mundo, e se cuidem.
Tá, com certeza. Você também. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Muito bem, você ouviu aí a participação da Adriana Magalhães falando com a gente de viagens, dos protocolos aí de segurança dos hotéis e pousadas. Bom, você conhece a viola caipira? Não? Então vai conhecer agora.
Você conhece a viola, menino? Você conhece a viola, menina? São 10 cordas de aço num braço de pau. O corpo é de pinho, o som sem igual. Viola é brasileira, mas nasceu em Portugal. Você conhece a viola, menino? Viola caipira. Você conhece a viola, menina? Viola caipira. São 10 cordas de aço num braço de pau. O corpo é de pinho, o som sem igual. Viola é brasileira, mas nasceu em Portugal. O meu mestre falou que a viola tem alma, que a viola chora, que a viola fala. Tem gente que diz que a viola é encantada por cobra coral e até por fantasmas. Cordas de aço, braço de pau, corpo de pinho, som sem igual. Viola brasileira, nascida em Portugal. Viola de arame, viola toeira, de festa de pinho, viola de feira. Viola cabocla, dinâmica, mística, viola chorosa e de cintura fina. Viola de 10 e de 2 corações, de quelo serena, viola dos sertões. Viola brasileira, do divino, da terra e de reis. Viola é viola, não é violão. Fez guerra, traz paz na cidade ou sertão. Não se escolhe a viola, ela que faz opção. Você conhece a viola, menino? Viola caipira. Você conhece a viola, menina? Viola caipira. São 10 cordas de aço no braço de pau. O corpo é de pinho, som sem igual. Viola é brasileira, mas nasceu em Portugal. Você conhece a viola, menino?
Viola caipira.
Você conhece a viola, ai menina? Você conhece a viola, oi menino, oi menina. Você conhece a viola, menina e menino. Viola caipira lá do meu sertão, tem viola de 10 e de 2 corações. Viola cabocla, toeira de feira, viola de pinho, viola do linho, viola.
Eu sou do Marcelo Linhos. Marcelo Linhos com essa bela canção Viola Caipira, trazendo pra gente um pouco aí desse som, desse projeto muito bacana. Daqui a pouco você vai saber mais sobre ele depois do intervalo e a gente volta já já.
Feijoada completa.